Ministério Público Federal quer celeridade na regularização de territórios de comunidades quilombolas. Vamos conversar aqui com Felício Pontes Júnior, Procurador Regional da República. Olá, Felício, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes.
Felício, bom, os processos chegam a durar muito tempo no que se refere às comunidades quilombolas? Como é que é, geralmente?
Olha, um levantamento que nós fizemos aqui no Ministério Público Federal, Marilu, já obteve a informação de que alguns processos estão com 20 anos de tramitação.
20?
Então, isso é um absurdo total, porque o primeiro problema que você tem num processo de titulação de terra quilombola com uma duração tão grande é colocar essas famílias quilombolas numa situação de vulnerabilidade. Porque elas, diferente dos povos indígenas, os povos quilombolas não têm o direito originário sobre a terra. Né? Deixa eu tentar explicar rapidamente o que isso significa.
Sim.
Em relação aos povos indígenas, como eles estavam antes da chegada dos europeus, a legislação brasileira e a portuguesa daquele tempo já dizia que o território deles não podia ter título lá dentro. Qualquer título era nulo. Então, o direito é isso que a gente chama de direito originário, que antes do Brasil ser formado, os indígenas já possuíam direito sobre as suas terras. Em relação aos quilombolas, não. Em relação aos quilombolas, não, porque eles chegaram depois. Então, há toda uma outra legislação que diz respeito ao assunto, né? E isso complica bastante, porque algumas famílias estão hoje, alguns remanescentes de quilombos, algumas comunidades quilombolas, estão situadas exatamente onde já existe algum título, não que tenha existido antes deles, mas até depois deles. Muitas vezes a gente comprova que foram depois, através de grilagem de terra, que é muito comum no Brasil, principalmente na Amazônia. E isso faz com que haja uma disputa de terra entre aquele que tem o título, embora não tenha posse da terra, nunca teve, mas tenha um título de terra e queira tirar a comunidade quilombola da onde ela está situada.
Quer dizer, mas a comunidade quilombola tem o direito dessa terra?
Tem o direito. Esses processos, normalmente, eles param depois do relatório antropológico, que está no meio desse processo todo. Tem que ter um relatório antropológico, e o relatório comprova que essas comunidades já estão lá há muito mais tempo, são centenas de anos, algumas são identificadas nesse sentido, e mesmo assim o processo não anda dentro do INCRA ou não anda dentro do órgão estadual de terras, porque alguns são titulados pelo Estado e outros são titulados pela União.
Felício, dá alguns exemplos que você conhece que realmente estão se arrastando aí.
Olha, há exemplos, os maiores são na Amazônia. Se a gente pensa que na Amazônia não há comunidade quilombola, mas pelo contrário, ela tem se mostrado que a maior parte dos territórios titulados hoje e das áreas tituladas também no Brasil está situada na Amazônia. Então você tem, por exemplo, estados como Pará, Maranhão e Amapá, principalmente. Esses três estados são estados onde a titulação demora muito. São Paulo também tem. Nordeste também tem, mas São Paulo, por exemplo, na região de Ubatuba, que é uma região pródica em comunidades quilombolas, os processos têm demorado muito, Marilu.
Certo.
Muito, e isso causa cada vez mais ações na justiça daqueles que se dizem donos da terra para a retirada dos quilombolas de sua área.
Certo. No caso aqui de São Paulo, é o quilombo da Caçandoca, é isso?
O Caçandoca, na região de Ubatuba, é um deles.
Uhum.
É exatamente um deles, onde está havendo um conflito de terras por conta de haver um título, mesmo que anos, décadas depois dessas famílias quilombolas já estarem morando lá, há títulos de terra que foram registrados em cartórios, né? Você vê que muitas vezes para registrar o título é muito fácil, Marilu. Nós temos casos na Amazônia de intervenção nos cartórios de registro de imóveis, porque bastava a pessoa chegar lá, abrir o livro de registro de imóveis e colocar o nome daquela área, identificar a área e colocar o nome da pessoa, do sujeito, como dono da terra. Para você apagar isso do cartório, só uma ação judicial. Aí demora mais tempo ainda.
Perfeito. Lá no Alto de autotrombetas no Pará. É, parece que esse procedimento de reconhecimento da comunidade quilombola teve início em 2004 e em 2008 é que foi constituído apenas o grupo de trabalho para a confecção do relatório, é isso? Técnico de identificação, né?
Isso, Marilu, esse é um caso clássico, num autotrombetas, uma região que fica na divisa do Pará com o Amazonas, é uma região de acesso muito difícil. Aliás, normalmente essas regiões são de acesso difícil porque essas pessoas, para sobreviverem, precisaram se esconder.
Claro.
Né? É assim que é formado, normalmente, que eram formados os quilombos. Então, são regiões de acesso muito difícil. Essa comunidade vive da castanha do Pará. Veja bem o que acontece com a falta de título para essas famílias. No território vizinho, do outro lado do rio, também há uma comunidade quilombola que já foi titulada. Essa comunidade quilombola já titulada, ela tem acesso a créditos do Banco do Brasil, por exemplo, principalmente ao PRONAF, que são recursos para agricultura familiar, para desenvolvimento de atividade econômica. Essa comunidade que já foi titulada vendia, como vende essa que não foi titulada ainda, ouriços de castanha do Pará, que custam centavos de real. Quando eles tiveram o título de terra, o Banco do Brasil pôde conceder os recursos do PRONAF, que não são muitos, mas somado pelas famílias que estavam lá, eles somaram e compraram uma usina de beneficiamento de castanha do Pará. Sabe o que aconteceu? Ao invés de vender a fruta in natura a centavos de real, ela está vendendo o óleo refinado a centenas de dólares para uma indústria de beneficiamento de cosméticos da Suíça.
Uau!
Então, isso deu uma melhoria na qualidade de vida extrema dessas famílias. Para você ter uma ideia do que eles fizeram com o dinheiro, com o lucro da venda da castanha do Pará, eles começaram a comprar placa solar para a escola, para uma escola rudimentar, que não tinha nada, uma escola no meio da floresta. Professores faltavam, até eles contrataram professores com esse dinheiro. Então, essas famílias que nem sabiam ler e escrever, fazem com que as suas crianças tenham escola de qualidade, com acesso à internet, no coração da Amazônia.
Que maravilha. Quer dizer, a falta de regularização fundiária também impede, né, uma série de políticas públicas, né, como você citou aí, e outras também, né?
Isso, Marilu. Esse é o grande problema, porque o start, o início de tudo, é o título de terra. Sem o título de terra, a pessoa não tem acesso a nada. Ela podia dizer até que quase que a comunidade não existe sem essa titulação.
Entendi.
E como essas titulações estão travadas, sobretudo no governo federal, que agora é mais forte ainda neste governo, mas no governo passado já tinha diminuído e muito o número de comunidades que estavam sendo tituladas. Quer dizer, todo ano a gente tinha algumas quantidades que não chegavam a 10, mas tinha. Hoje não tem nada. Hoje nem isso. Hoje dá para contar no dedo de uma mão e olhe lá o que vem sendo titulado nos últimos anos.
Perfeito. E o povoado de Barro Vermelho, em Chapadinha, no Maranhão, também está sofrendo com essa falta de políticas públicas por não ter a titularidade, né?
O Maranhão é um caso emblemático para todos nós, porque o Maranhão, que esperávamos que tivesse uma grande titulação ao longo desses anos todos, muitos poucos quilombos foram titulados. Sabe? Eu imagino que lá haja um preconceito muito grande e o agravamento da situação de conflitos fundiários lá é muito forte, né? Há um poder muito forte dos latifundiários. Você viu há pouco tempo, houve uma tentativa de chacina de uma comunidade indígena no Maranhão. Então, o Maranhão é um caso emblemático de como não se consegue titular. E você sabe que isso não é só querer, né? Há muitos interesses envolvidos nisso. Há interesses de madeireiros, de fazendeiros, e não se consegue titular no Maranhão. O Maranhão é um dos casos emblemáticos.
Que não se conseguiu esse programa Luz para Todos, né?
Isso, exatamente, porque o próprio programa diz o seguinte: olha, nós não vamos entrar lá se não tem uma titulação dessa terra. A gente não sabe a quem está levando a luz. E isso traz consequências danosas, porque as outras comunidades ao lado, que não são quilombolas, são comunidades de trabalhadores rurais, de modo geral, têm o porte chegando com a luz elétrica, e isso não acontece nessas comunidades, porque o próprio programa fica com receio de acirrar ainda mais o conflito com a colocação dos postes.
E no Amapá, na Lagoa dos Índios, é caso de um processo aí de dano moral coletivo, Felício?
O do Amapá, o próprio Ministério Público Federal percebeu que nesses casos havia também um dano moral coletivo à comunidade. Porque a partir do momento em que ela tem o direito, e esse direito não pode ser exercido pela falta de titulação, nós tentamos fazer com que a União fosse obrigada a pagar indenização pela falta de titulação nesses anos todos. Então, esse é um caso que nós estamos tendo o maior cuidado de trabalhar aqui em Brasília, porque o processo já está no Tribunal Regional Federal de Brasília, e para que ele firme jurisprudência, quer dizer, firme decisão, no sentido de que essas comunidades que estão com uma mora, cujo governo tem mora com relação a elas, ou seja, cujo governo não consegue titular durante anos e muitos anos, Marilu, sim, nós estamos pedindo também não só a titulação imediata, como a indenização por danos morais.
Muito bem. Bom, a gente vai conversando durante os próximos períodos, Felício, porque tem muita coisa para se debater sobre a questão quilombola e é um assunto, é pauta aqui da Rádio Brasil Atual, viu, Felício? Parabéns pelo seu trabalho e a gente volta a se falar.
Marilu, eu que agradeço vocês darem uma oportunidade agora que a gente está fechando o mês da consciência negra e que essa questão venha à pauta, porque ela é muito importante para todos nós, para os povos quilombolas. O Brasil é um país pluriétnico, multicultural, e ainda bem que é assim, e nós não podemos deixar nenhum quilombo a menos, como diz a campanha das comunidades quilombolas.
Isso mesmo. Tá certo, Felício. Um grande abraço para você.
Obrigado, Marilu. Bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com Felício Pontes Júnior, Procurador Regional da República.